Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana. Thales Armiliato.
Onze horas e três minutos, uma manhã de tempo bom em Caxias do Sul, céu azul, a temperatura na marca dos 23 graus. A partir de agora, o Chamada Geral, primeira edição na Gaúcha Serra em 102,7 e também em pioneiro.com. Obrigado pela sua audiência e sintonia, trazendo a partir de agora as principais notícias desta manhã. Começa o julgamento de autor confesso da morte da menina Nayara, em Caxias do Sul, Lizia Antonello.
A sessão em que está sendo julgado Juliano Vieira Pimentel, 34 anos, acusado de estuprar e matar Nayara Soares Gomes, de 7 anos, em Caxias, começou às 9 da manhã e tem previsão de seguir até a noite de hoje. O caso ocorreu em março de 2018 e chocou a cidade e o estado. Neste momento, está sendo ouvida a primeira testemunha, o delegado que conduziu o inquérito policial, Caio Márcio Fernandes. Na sequência, será ouvida a delegada Sueli Heck, que ajudou nas investigações. Depois, a mulher, que era companheira do réu na época dos fatos, e por fim, a tia da menina, que tinha a guarda dela. No total, de 4 testemunhas. A expectativa é que esses depoimentos se estendam até a tarde de hoje, quando será feito o intervalo e retomada a sessão para a fase de debates. Primeiro, a promotoria faz a argumentação, com prazo de 1h30. Depois, a defesa tem o mesmo tempo para as alegações. E em seguida, então, será feito os jurados, né, darão o veredito, que deve ser seguido, então, pela sentença do juiz. Existe ainda a possibilidade de réplica pelo Ministério Público em um prazo de 1h, tréplica também pelo mesmo período. Por que que nós mencionamos essa dinâmica? Para que os ouvintes entendam que se todos esses prazos forem utilizados, a previsão é que o julgamento se encerre por volta das 9 da noite, o que pode fazer com que essa expectativa seja ainda então extrapolada. Esses depoimentos das testemunhas que podem se alongar mais do que o esperado, né? O julgamento ocorre em sessão fechada, sem a presença de público e da imprensa. Na parte externa do fórum não houve nenhum tipo de manifestação até este momento. Então, lembrando que a Nayara foi raptada no trajeto de casa para a escola, no bairro Esplanada, em 9 de março de 2018. Após 13 dias de buscas, a polícia prendeu o Juliano Vieira Pimentel, que mostrou onde havia escondido o corpo da criança, um matagal nas imediações da represa do Faxinal, em Anahec. Na delegacia, Juliano confessou a morte, o estupro e a morte. Ele permanece, então, recolhido em isolamento na penitenciária estadual de Canoas desde o dia 22 de março de 2018. Ele é acusado de homicídio qualificado, 2 vezes por estupro e ocultação de cadáver. A defesa alega que ele cometeu um único crime de estupro e que a morte da menina foi decorrente da violência desse crime. Thales.
11 horas e 6 minutos. É um crime que chocou Caxias do Sul, toda a região, e que hoje está atenta para esse julgamento, o caso Nayara, de repercussão nacional. 11 horas e 7 minutos. Obrigado, Lizier. 2 surtos são confirmados em asilos de Caxias durante nova rodada de testes de coronavírus. Aline Ecker.
Em um dos asilos, são 32 casos, sendo que 2 pessoas morreram em decorrência da doença e não há nenhum idoso ou profissional deste local internado. Em outra casa asilar, há 15 pessoas contaminadas, sendo que uma vítima morreu e outros 3 infectados pelo vírus estão internados em hospitais da cidade. A idade dos contaminados varia de 60 a 90 anos. O número de surtos pode ser ainda maior, já que a equipe de serviço de atenção domiciliar da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias ainda não concluiu a testagem nos asilos da cidade. Diferente das outras 3 rodadas em que eram aplicados testes rápidos para todos os idosos e funcionários, nessa nova etapa de testes foram realizados exames do tipo PCR somente para os que apresentaram sintomas gripais. A mudança no protocolo de testagem ocorreu em virtude de um número expressivo de funcionários e residentes que já foram diagnosticados com o vírus em outras etapas e também da adequação a uma norma técnica estadual. Desde o começo da pandemia, já foram diagnosticados 16 surtos em casos asilares, sendo 14 já encerrados e estes dois, então, ativos e em monitoramento. Também foram registradas 20 mortes de idosos residentes nesses asilos por complicações em decorrência do coronavírus em Caxias do Sul. Nesta etapa, a Secretaria Municipal da Saúde já revisitou 19 casas asilares para testar os idosos e profissionais que apresentam os sintomas gripais. O secretário municipal da Saúde, Jorge Olavo Rancastro, ressalta que a prevenção tem sido uma das alternativas para preservar a saúde dos idosos. Ele fala que quem vive nas casas asilares são pessoas com idade avançada e comorbidade. Por isso, eles têm trabalhado fortemente a prevenção, porque tem uma preocupação altíssima com esses idosos e estão tentando minimizar os impactos da doença nesses locais. Ele ressalta ainda que a estratégia tem sido monitorar os asilos para garantir que os protocolos de saúde sejam cumpridos, mas que eles têm percebido que, assim como o contágio aumentou na cidade, aumenta também nesses locais, reflete também nas casas asilares, o que significa que os trabalhadores dessas instituições são contaminados e acabam transmitindo para os idosos. Por isso, ele enfatiza que tem trabalhado a conscientização dos proprietários e das equipes, dos servidores, sobre a necessidade de manter as medidas rígidas para preservar a vida, principalmente o uso de máscara e evitar aglomerações e manter o distanciamento físico.
11 horas e 9 minutos, a temperatura em Caxias do Sul, 23 graus. Você está acompanhando as principais informações do momento no Chamada Geral, primeira edição. Ocupação de UTIs preocupa as principais cidades da Serra. Daniela Afonso.
De ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva é um dos indicadores utilizados para calcular os estágios de controle da Covid-19 no Rio Grande do Sul a partir do modelo de distanciamento controlado. Na Serra, municípios como Caxias do Sul registraram queda na taxa de ocupação de leitos de UTI há 2 meses, mas o aumento expressivo nas últimas semanas acendeu um sinal de alerta na região. Conforme dados do painel Covid, até as 9h30 da manhã desta quarta-feira, dos 81 leitos SUS, 65 estavam ocupados, o que representa 80,25%. No setor privado, a ocupação é ainda mais preocupante. Dos 85 leitos, 74 estão ocupados, o que representa 87,06%. Desses números, os setores SUS e privado têm, respectivamente, 26 e 28 pacientes hospitalizados com Covid-19 nas UTIs da cidade. Conforme o secretário de Saúde, Jorge Olavo Rancastro, foram abertos 8 novos leitos de UTI em Caxias na última quinta-feira, o que garantiu que a demanda fosse suprida. Porém, ele salienta que o foco agora é a diminuição de casos ativos e a implementação de medidas, tais como a ampliação da fiscalização. Em Vacaria, o Hospital Nossa Senhora da Oliveira está com 100% de ocupação de leitos de UTI. São 5 e todos estão ocupados. 3 leitos estão fechados por falta de profissionais da saúde. Em Farroupilha, no Hospital Beneficente São Carlos, conforme dados da terça-feira, dos 20 leitos de UTI, 16 estão ocupados, o que representa 85%. Destes, 7 enfrentam a Covid-19 e 2 são casos suspeitos da doença. Confira mais informações em pioneiro.com.
11 horas e 11 minutos, 23 graus a temperatura, com céu azul em Caxias do Sul, com multas que podem chegar a 35 mil, Caxias do Sul promete intensificar as fiscalizações com apoio da Brigada Militar. E as academias, pode ou não pode? Pode. No entanto, algumas regras precisam ser observadas, como, por exemplo, 25% da lotação, distanciamento sem contato físico e utilização do material individual. Não estão permitidos esportes em grupo, como natação, tênis e outros. Noel Escur está no Chamada Geral Primeira Edição e, depois desse decreto do Estado, está também acompanhando, averiguando, como está a participação nas academias hoje em Caxias do Sul, hoje pela manhã? Qual é que é o ambiental do momento, Noelle?
Muito bem, Thales. Bom dia. Bom dia para o nosso ouvinte do Chamada Geral. Eu falo nesse momento do bairro São Pelegrino, diretamente da Academia Raiar, onde eu pude observar, Thales, agora, 2 alunos, 2 pessoas que estão treinando. na parte de musculação dessa academia. Eu também já estive em outras esta manhã, por exemplo, na Academia Shape, na Avenida Itália, onde por volta das 9h30 da manhã, 8 pessoas, Thales, estavam fazendo a sua musculação. O número é muito diferente do da semana passada, que tinha 16 pessoas fazendo o seu treino nessa academia. A informação que a gente conseguiu aí por parte de alguns funcionários de academia foi que quando começou a se falar em bandeira vermelha, que a região ficaria assim, bandeira vermelha, depois veio a pré-classificação, se confirmou isso depois também na segunda-feira, mas a partir desses inícios de conversas sobre o assunto, já se notou a diminuição da presença dos alunos. A mesma situação se confirmou na Academia Engenharia do Corpo e nós seguimos fazendo a ronda pela cidade. É importante ressaltar para o nosso ouvinte que está permitido, só que com 25% de lotação e uma ocupação máxima aí, por pessoa a cada 16 metros quadrados. Os esportes coletivos de 2 ou mais atletas somente para atletas profissionais. Eu notei que tem uma dúvida do pessoal em relação à natação, hidroginástica e outros esportes aquáticos, até fisioterapia aquática, porque, Thales, algumas pessoas dizem o seguinte: pode porque é uma questão de saúde, e quando é questão de saúde é permitido pelo decreto, né? Não é lazer. Para lazer, qualquer atividade em piscina está proibida. Só que para fazer essas aulas de natação, hidroginástica e fisioterapia, a questão fica aí meio duvidosa. Por isso que nós já contatamos aí a Prefeitura de Caxias, estamos aguardando um retorno oficial sobre o que fazer de fato, quantos alunos podem ou não, afinal, fazer a natação dentro da piscina, e daqui a pouquinho também a gente pode voltar com mais essa atualização.
Ok, obrigado, Noelle Escur, girando, né, acompanhando com a reportagem da Gaúcha Serra o funcionamento das academias na manhã de hoje, e que também todas essas informações você terá durante a tarde de hoje em pioneiro.com e ainda na edição impressa do jornal Pioneiro. Vacaria decreta toque de recolher e multa de R$200 para quem não usar máscara. Aline Ecker.
O decreto determina que é proibida a circulação de pessoas nas ruas da cidade, pessoas que não estiverem trabalhando e que não possam comprovar que estão trabalhando, a partir das 22 horas, das 10 da noite até as 6 da manhã. Quem estiver na rua sem essa comprovação de trabalho será multado. Quem não usar máscara a partir de agora em vacaria também será multado. A multa será de R$200. Esse decreto foi anunciado pelo prefeito de Vacaria, Amadeu Boeira, na manhã desta quarta-feira, e deve ser publicado ao longo de hoje ou ainda na manhã desta quinta-feira. Essa medida, segundo o prefeito, segundo a assessoria de imprensa do prefeito, é para reforçar a necessidade de manter os cuidados necessários em relação ao coronavírus. Elas buscam evitar um agravamento de situação da contaminação e evitar que a cidade seja fechada, lembrando que a região está toda em bandeira vermelha, a Vacaria também está em bandeira vermelha. E também houve uma mudança na cidade, que agora as pessoas com sintomas de coronavírus, elas serão atendidas na creche ao lado da unidade de pronto atendimento da cidade, que está fechada por conta da pandemia. Então esse espaço vai ser usado, né, para que as pessoas possam, para fazer essa triagem das pessoas. E a prefeitura também solicitou aos comerciantes que redobrem os cuidados, evitando aglomeração dentro das lojas. A cidade, ela conta agora com 1.929 pessoas, né, com casos confirmados da doença. Desses casos, 1.559 foram recuperados. Estão 23 pacientes estão internados, sendo 4 pacientes em UTI, sendo que 3 são de outros municípios. Na ala Covid, há 19 pacientes, 6 confirmados e 13 suspeitos. E a cidade também contabiliza 28 mortes em decorrência do vírus e são 609 pessoas em isolamento domiciliar.
11 horas e 17 minutos, 23 graus a temperatura, tempo bom com sol em Caxias do Sul. Enquanto Vacaria vai cobrar R$200, a multa para pessoas flagradas sem máscara aqui em Caxias será de R$700. E os estabelecimentos que não cumprirem as regras em vigor também vão receber notificação, cassação do alvará e multa que pode chegar a R$35 mil. Unidade de empresa multinacional encerra atividades em Caxias. Juliana Bevilacqua.
É a empresa Weather Ford, que fica no Distrito Industrial. Conforme o Sindicato dos Metalúrgicos, os funcionários foram comunicados do encerramento das atividades há cerca de um mês. Ontem, eles estiveram, 9 deles estiveram na entidade para a rescisão dos contratos. São pelo menos 32 trabalhadores demitidos. Ainda de acordo com o sindicato, os empregados foram informados que o motivo para o fechamento da fábrica em Caxias é a logística, ou seja, a demora em receber a matéria-prima e enviar o produto pronto aos clientes estava dificultando as negociações. Além disso, seria uma estratégia da empresa diminuir o número de unidades em todo o mundo. A empresa tem na sua cartela de produtos e equipamentos para extração de petróleo. E segundo os trabalhadores, a Petrobras era a principal cliente no período de forte investimento no pré-sal. E nesse período, a unidade em Caxias chegou a ter 300 funcionários. Nós tentamos contato com o Éder Fort, mas não obtivemos retorno.
11:18, 24 graus agora a temperatura em Caxias do Sul. Para saber mais sobre a temperatura, a previsão do tempo para Alfa Laboratório, para a vida inteira. Oral Único, por você, sempre o melhor em Caxias do Sul e Farroupilha. Óticas Carol, agora em Bento Gonçalves, visite na Saldanha Marinho 300. Cléo, em Caxias, o tempo é bom, céu azul, 24 graus a temperatura.
Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo está indicando para o estado uma situação de tempo instável nesta quinta-feira no começo do dia. Então, na madrugada e de manhã é onde a chuva deve atingir, se não todo o estado, quase todo o estado. Acredito que na madrugada todo o estado, porque durante o período da manhã, especialmente a fronteira com a Argentina, já vai ter algum tempo seco por lá. E depois, ao longo da tarde, da quinta-feira, a chuva está indo embora. Não chove na noite de quinta para sexta e não há previsão de chuva na sexta-feira. Então a gente tem algumas coisas já bem definidas. Primeiro, temos algumas áreas de chuva com temporal agora à noite, principalmente na madrugada aqui na capital e no leste do estado. Pode ter chuva forte, pode ter vento forte, pode ter uma turbulência mais forte por aqui, pode. A expectativa é que em algumas partes do estado a gente vai ter uma turbulência maior, com ventania, com chuvarada, com trovoada e principalmente o que me deixa mais preocupado é alguma queda de granizo. Mas fiquem atentos, não é todo lugar, é um ou outro só que pode ter essa situação. Depois esse sistema é rápido, né? Ao longo do período da tarde o sistema vai se enfraquecer e vai se dissipar. Não tem previsão de chuva para sexta. Sábado tem alguma chuva no nordeste do estado, nessa divisa com Santa Catarina, tá certo? No domingo, sim, no domingo a metade leste do estado terá algumas pancadas de chuva. Segunda é outra área onde a gente tem aí umas pancadas de chuva que se espalham fracas sobre o estado do Rio Grande do Sul. Terça a chuva volta a enfraquecer e volta a estabilizar mais forte na metade da semana que vem, de quarta para quinta-feira. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Você está ouvindo o Chamada Geral, primeira edição, programa da reportagem da Rádio Gaúcha Serra e redação integrada com o jornal Pioneiro, pioneiro.com e RBS TV Caxias. A edição é de Noelle Scurna, técnica Adão Oliveira. Você confere também os destaques da Gaúcha Serra no site pioneiro.com, no Twitter arroba Gaúcha Serra e no facebook.com/pioneiro. Participa também com sua opinião e informação pelo WhatsApp no 99690-1220. Deixa seu nome e deixa seu recado. Aliás, no WhatsApp, nesse momento, no 99690-1220, pergunta do Carlos, o julgamento não está sendo transmitido do caso Nayara? Não, Carlos, o júri está, nesse momento, transcorrendo desde as 9 da manhã, como a repórter Lizia Antonello falou. A decisão, e conforme a decisão judicial, será fechado, ou seja, nem o público e nem a imprensa poderão assistir. O que a gente capta é através das informações da própria assessoria de imprensa, seja do fórum ou mesmo do Ministério Público que acompanha o caso, e defensores também em relação ao acusado. 11:22, e a promotoria, né? São informações que são captadas através dessas fontes oficiais. Também a participação no 99690-1220 da Luciana, do Desvio Risso, ela diz o seguinte. Bom dia, Luciana. Estão faltando vários medicamentos no CES, no Centro Especializado de Saúde, né? Aqui em Caxias, diz ela. Inclusive os controlados como a carbamazepina. Será que é por causa da mudança do prefeito? Ela diz aqui, a Luciana. Vamos averiguar essa situação também. Mas não é de hoje, viu, Luciana? Ultimamente, aí nos últimos dias, a gente também tem recebido manifestações de outros ouvintes fazendo essa reclamação. Obrigado pela sua participação. Chamada Geral, primeira edição, tem Supermercados Andreassa, economia para toda a família no patrocínio, juntamente com Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem sua cara, um intervalo, você continua participando, 996901220, o WhatsApp da Gaúcha, já voltamos.
Economia nunca é demais. Baixe grátis o aplicativo Meu Andreassa, ative as ofertas e pague menos no que você mais gosta. Tem promoção imperdível a semana inteira e para toda a família. Produto de limpeza, fruta, verdura, carne, bebida e muito, muito mais. Ative as ofertas no aplicativo e garanta ofertas exclusivas no Andreassa mais próximo. App Meu Andreassa, tá na sua mão economizar. Baixe grátis e aproveite agora mesmo.
O mês de novembro é dedicado a conscientizar os homens sobre as doenças masculinas, com ênfase no câncer de próstata. O Conception, Centro de Reprodução Humana, apoia esta causa e tem o papel de preservar a fertilidade dos homens que passam pelo tratamento de câncer. Com uma equipe especializada e métodos modernos, o Conception oferece cuidado e segurança para atender você. www.conceptionbr.com. Conception. O que a gente faz tem a sua cara.
Encontrar uma educação que ofereça formação completa para os seus filhos não é uma tarefa fácil, mas na Educação Adventista você encontra tudo isso e um pouco mais. Há mais de 120 anos e presente em 165 países, sendo 28 unidades no estado do Rio Grande do Sul, a Educação Adventista fundamenta a sua filosofia em sólidos princípios e valores, que são aplicados diariamente através de um ambiente educacional saudável. Uma educação consistente, que vai muito além do ensino.
Tem para quem só enxerga de longe, para quem só enxerga de perto e para quem enxerga de longe e de perto. Lentes em dobro na Óticas Carol. É uma Carol para cada um em dobro. Comprou um par de lentes multifocal ou visão simples, levou outro grátis. É isso mesmo. Comprou um par, o segundo é grátis. Consulte regras da promoção na loja. Só mesmo a melhor rede de óticas do país faz de tudo por você. Óticas Carol, em Bento Gonçalves e em breve no Iguatemi Világio, em Caxias.
Ouça Gaúcha também pelo aplicativo GZH.
Empreendedor, você não está sozinho. Conte com as consultorias online do Sebrae RS para fazer a gestão do seu negócio. O atendimento é remoto, personalizado e focado nos resultados que você e sua empresa precisam neste momento. Acesse agora mesmo sebraers.com.br/consultoria e solicite contato com nossos especialistas. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma.
Cuidar dos seus cultivos do começo ao fim é com a Jacto. Soluções como barra de luz, corte de seções e piloto automático atendem com sucesso o pequeno e médio produtor, garantindo a redução de consumo de produto e aumento de produtividade. Converse com nossos especialistas e saiba mais sobre essa ferramenta em jacto.com. Jacto, servindo a quem faz o futuro.
Horas e 26 minutos, um final de manhã quente em Caxias do Sul, 24 graus a temperatura, e a previsão é que 25 agora, ó, atualizando a temperatura, 25 graus em Caxias do Sul, com um belo dia de quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. 25 graus com o céu azul e a presença do sol. E claro, Chamada Geral, primeira edição para Supermercados Andreassa. Economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Atualizando agora as informações do trânsito. Para a Escola Adventista de Caxias do Sul, muito além do ensino, Noelle Scur.
Thales e ouvintes, a movimentação é considerada normal hoje se comparada à média diária. Não temos informações de acidentes em atendimento Felizmente, segundo informações da Fiscalização Municipal de Trânsito, e vale lembrarmos neste momento para o motorista que está na região central de Caxias, que tem interrupção total na Bento Gonçalves com a Moreira César, na Bento com a Marquês do Herval e também já na Pinheiro, antes da Marquês, já tem sinalizações de bloqueio parcial. Parte da Marechal Floriano, lembrando, está em meia pista, como, por exemplo, o trecho entre a Pinheiro e a Bento. Nas rodovias, a situação é bem tranquila, segundo os grupos rodoviários da Brigada, para informações das rodovias estaduais e também a Polícia Rodoviária Federal, com informações das rodovias federais que cortam a região da Serra Gaúcha. Thales.
Obrigado, Noelle Escuro. 11h28, nesta manhã, com 25 graus de temperatura, o Reino Unido anunciou nesta quarta que deve começar a vacinar sua população na semana que vem contra a Covid-19. Profissionais de saúde deverão estar entre os primeiros a serem vacinados. A Rússia já havia anunciado a imunização de equipes de saúde e, ao mesmo tempo, da população como um todo. Nesta quarta, o presidente russo Vladimir Putin pediu que a vacinação em massa comece na próxima semana. Já no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou na segunda que idosos profissionais da saúde indígenas terão prioridade de imunização, mas ainda não há data prevista para o início da aplicação das vacinas. Agora são 11 horas e 29 minutos. Em instantes, o sinal vai marcar 11h30 da manhã. Chamada geral, primeira edição e os destaques do Jornal do Almoço com Shirley Paravise, que estão chegando agora. E Shirley, esse caso, né, que vem da área de segurança pública, não está aquém de um dia e de lembranças. 2 anos e 8 meses depois, Juliano Vieira Pimentel de Souza será julgado. O julgamento que já começou às 9 da manhã, então temos aí um pouco mais de 2 horas e quase 30 minutos sobre o crime que chocou o Estado, a morte de Nayara, a menina Nayara. Bom dia!
Bom dia, Thales. Pois é, um momento de reflexão, né? A gente lembra desse caso que chocou todo mundo, né, na época. Ainda está na nossa lembrança e a gente também vai trazer no Jornal do Almoço, assim como a Gaúcha Serra, informações desse crime aí, que teve uma grande repercussão na época. Uma menina, né, de 7 anos que estava indo para a escola sozinha, foi raptada, estuprada, morta. É inacreditável uma situação dessa, né? E a gente vai acompanhar também o julgamento que está acontecendo durante o dia de hoje, vai trazer informações do Jornal do Almoço e acompanhando aí durante o dia. Mas tem mais informações, viu, Thales, aí no Jornal do Almoço. A gente também vai falar sobre o caso de uma mulher moradora de São Marcos que estava com Covid e acabou morrendo esperando por um leito de UTI. E essa situação é bastante preocupante, um sinal preocupante do momento, né, que nós estamos vivendo com alto índice de ocupação de leitos de UTI aqui na região. E a gente vai trazer também, Thales, informações, novidades em relação a um outro caso que chocou moradores aqui da Serra, a morte de um homem após ser linchado no centro de Nova Prata. A polícia concluiu o inquérito e já entregou à justiça. A Tainara Alba, que vem acompanhando esse caso desde o início, vai trazer todos os detalhes para a gente no Jornal do Almoço, que começa daqui a pouquinho, 15 para o meio-dia. E, inclusive, vai ter hoje, Thales, uma entrevista com o governador Eduardo Leite, para falar um pouco dessa situação que a gente está vivendo aí no estado, né? O aumento do número de casos de Covid-19, os leitos de UTI com altos índices de ocupação. Então, o Jornal do Almoço vai conversar com o governador para ver o que está sendo feito e o que ainda pode ser feito para diminuir esse problema que estamos novamente vivendo aqui no estado. Então, espero a companhia de todo mundo a partir de 15 para o meio-dia.
Tá certo. Grande abraço, viu, Shirley?
Valeu.
11 horas e 31 minutos, Shirley Paravise, né, comandando todas as informações aqui da Serra Gaúcha em Jornal do Almoço, logo mais 15 para o meio-dia. A Esther Santos, no 996901220, ela diz que já ouviu, né, lendo nas redes sociais, que a Alemanha pode já vacinar quase 400 mil habitantes de Berlim até a primeira quinzena de dezembro agora. E ela pediu, e o Brasil? Bom, o Brasil era como a gente falava, né? Ainda não tem uma autorização por parte da Anvisa sobre qualquer relação com permissão para a aplicação da vacina em si aqui no Brasil. O que foi definido foi em relação de como seria o cronograma de vacinação, que eu posso lembrar aqui. No dia 1º de dezembro, então, portanto, ontem, o Ministério da Saúde divulgou esses primeiros pontos da estratégia, eu diria preliminar, para que os ouvintes entendam, para a vacinação da população contra a Covid-19. Seria uma primeira fase para trabalhadores da saúde, população idosa a partir de 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como seriam, né, os asilos, instituições psiquiátricas e a população indígena. Essa seria a primeira fase, quem seria vacinado. Uma segunda fase, pessoas de 60 a 74 anos. A terceira fase, pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da Covid-19, como pacientes com doenças renais crônicas e cardiovasculares. E a quarta fase, professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. O governo não prevê vacinar toda a população do país no ano que vem. Em nota de ontem, a pasta da saúde informou que a expectativa é imunizar 109 milhões e meio de pessoas em 2021. Espero ter respondido o questionamento da ouvinte na Gaúcha Serra. 11 horas e 33 minutos. Agora nós vamos atualizar os números, os indicadores econômicos para shows de prêmios carros na serra.com.br. Acesse o site e participe, é de graça. Cuide de sua saúde visual e complete seu look com produtos da Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você. Às 11h34 da manhã, Bolsa de Valores. Ibovespa, Bolsa de São Paulo, em queda de 0,39%, já o dólar comercial na compra 5,22,52 e na venda 5,22,63, queda de 0,04%. Já o dólar turismo na compra 5,26, na venda 5,44, queda de 0,06%. É o Chamada Geral, primeira edição para supermercados Andreassa, economia para toda a família, e Conception, centro de reprodução humana, o que a gente faz tem a sua cara. Continue mandando, enviando sua sugestão, que também pode participar para entrevistas durante a programação no Gaúcha Hoje, na programação da Gaúcha Serra, e a sua informação e também recados no 996901220, o WhatsApp da Gaúcha. O intervalo, uma pausa, já voltamos.
Tem para quem só enxerga de longe, para quem só enxerga de perto e para quem enxerga de longe e de perto. Lentes em dobro na Óticas Carol. É uma Carol para cada um em dobro. Comprou um par de lentes multifocal ou visão simples, levou outro grátis. É isso mesmo, comprou um par, o segundo é grátis. Consulte regras da promoção na loja. Só mesmo a melhor rede de óticas do país faz de tudo por você. Óticas Carol, em Bento Gonçalves e em breve no Iguatemi Világio, em Caxias.
Qualidade e segurança são essenciais para a sua saúde bucal. Na Oral Unique, nós devolvemos a sua felicidade. Faça implantes com a máxima qualidade e total segurança e recupere o prazer de sorrir. Agende já o seu horário no 3027-8800 ou WhatsApp para 99911-8800. Dr. Fernando Dalla, CRORS 14116.
Você já pensou em ter tudo o que precisa para montar o look perfeito e também cuidar de sua saúde visual em um só lugar? Encontre as melhores lentes para seus óculos de grau com tecnologia e medidas digitais. Conheça nossa coleção de óculos de sol, relógios e joias em ouro e prata. Tenha tudo o que você precisa, sempre próximo a você. Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
Ouça Gaúcha também pelo aplicativo GZH.
A partir de agora, o CREA-RS disponibiliza dois importantes serviços de forma totalmente online. Registro e visto profissional poderão ser solicitados diretamente pelo interessado na área autoatendimento no site do Conselho. Contrate um profissional registrado e contribua para a sua segurança. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
Embarque na magia de um dos mais belos passeios da Serra Gaúcha. O Natal sobre trilhos. Um espetáculo repleto de atrações que vai encantar você. Consulte datas e faça sua reserva em giordaniturismo.com.br ou pelo fone 3455-2788. Giordani Turismo e Eventos. Viva a história!
Primavera, vida que se renova. Tempo de sair, de reencontros. Hora de viajar em ônibus intermunicipais higienizados, cumprindo todos os protocolos. De aproveitar descontos e condições que o transporte intermunicipal oferece. Viajar é seguro. Escolha para onde ir. Compre a passagem pela internet ou nas rodoviárias. E desfrute o conforto e os cuidados que as empresas associadas da RTI oferecem. Vá de ônibus e viaje feliz.
EAD, que é a nota máxima no MEC, está na Unisinos. No EAD da Unisinos, você estuda onde, como e quando quiser, acessando conteúdos em diferentes formatos e acompanhado de tutores. Tudo isso com mensalidades super acessíveis. Faça a prova online, entre com a nota do Enem ou peça sua transferência. Acesse unisinos.br/graduação e inscreva-se.
Horas e 38 minutos, de volta Gaúcha Hoje e também Chamada Geral, primeira edição, os programas da grade matinal da Gaúcha Serra. Você que acompanha com a gente sempre na participação do ouvinte, 996901220. Agora Chamada Geral, primeira edição para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Obrigado pela sua audiência e sintonia. Um final de manhã com 25 graus de temperatura, sol entre nuvens, repercutindo a informação ainda nas redes sociais, enfim, pela imprensa, e será o assunto de hoje pelo Brasil, a ação de mais uma quadrilha que teve 10 criminosos que tomou as ruas de Cametá, no Pará, a 235 quilômetros de Belém, no começo da madrugada desta quarta-feira, e assaltou uma agência do Banco do Brasil. Moradores relataram em redes sociais uma noite de terror. Um homem identificado como Alejandro de Jesus Lopes Moraes foi morto após ser feito refém. Ou Alessandro, como queiram. Outra pessoa foi atingida na perna e não está, está internada no hospital da cidade, mas não corre risco de morte. A ação tem características semelhantes à registrada em Criciúma, no sul de Santa Catarina, na madrugada de terça, em que uma quadrilha também fez ataques pelo município em ação para assaltar uma agência do Banco do Brasil. Foram ações paralelas, muito significativas no sentido que deixaram para trás, né? Mas o clima de terror, tanto em Criciúma quanto nessa cidade do Pará, também nas últimas horas, na virada da terça para a quarta-feira. E Criciúma de segunda para terça. 11h40, previsão para as próximas horas. Uma atualização, na verdade, com o Cléo Kuhn, que chega sempre para Alfa Laboratório para a vida inteira. Oral Único, por você, sempre o melhor em Caxias do Sul e Farroupilha. Óticas Carol, agora em Bento Gonçalves, visite na Saldanha Marinho 300. Cléo.
Amigos da Gaúcha Serra, bom dia. Previsão do tempo indicando uma quantidade grande de ar quente com umidade tomando conta do estado, uma tarde com temperaturas altas e uma tarde com bastante umidade também. Deve chover final da tarde e à noite em grande parte do estado, principalmente durante o período da noite nas áreas mais ao leste do estado. À tarde tem previsão de pancadas de chuva no oeste gaúcho e depois essas pancadas de chuva vão atingir aqui a parte mais leste do Rio Grande do Sul também. Então, pessoal, fica atento aí porque é uma quarta-feira onde a chuva chega no oeste e se expande em direção ao leste. É tudo isso por causa de um sistema de baixa pressão, uma situação de baixa pressão que cruza o estado durante o período da noite. Madrugada e de manhã, esse sistema já vai estar aqui mais perto do leste do estado, porque durante o período da noite ele fica no oeste. E ao amanhecer ele está aqui na parte leste e depois ele vai para o oceano. Então, na parte da tarde, a chuva já vai cessar em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, na tarde de quinta-feira. Então, fiquem atentos, a quinta-feira começa com chuva e termina com tempo seco. Vai diminuir um pouco a temperatura? Vai, por causa da massa de ar seco que entra no lugar dessa umidade que a gente está aqui, dessa massa de ar quente. Então cede um pouco, mas não ao ponto de fazer frio, principalmente porque fica sem chuva na sexta. Sábado tem chuva em Santa Catarina. Domingo a chuva atinge pelo menos o leste do estado do Rio Grande do Sul. Tem um pouco de chuva na segunda. É terça, talvez não tenha chuva, volta a ter algumas pancadas de chuva no meio da semana que vem de novo, quarta para quinta-feira, aqui no estado. Então a gente está mantendo uma frequência, ou os prognósticos mantêm uma frequência de chuva aqui para o estado, o que impede que a gente tenha um período longo de tempo seco. Esses períodos longos de tempo seco é que atrapalham bastante a vida da umidade no solo. Então é um pouco de chuva que cai todos os dias. Atenção, porque hoje, além da chuva, que pode ser forte por alguns momentos, tem trovoada, tem também queda de raio, e fiquem atentos aí com algum granizo, né? Então a situação do tempo é bastante instável durante essa passagem. Não são todos os municípios que vão ter algum temporal mais forte, não. Aliás, são poucos, mas sabe como é que é? É sempre bom a gente ficar atento, porque nunca se sabe em que parte mais intensa vai cair a tempestade. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigado, Cléo. 11h43, chamada geral, primeira edição. 25 graus agora a temperatura, com sol entre nuvens. Trazendo mais informações, e os destaques são para o esporte. Eduardo Costa nas informações da Dupla Caju, PHD Guindastes, qualidade e tecnologia em movimentação de cargas. Vai nessa, Eduardo.
E logo mais, 19h, o Juventude enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz. O zagueiro Nery Barreiro está de volta, cumpriu suspensão na última rodada e retorna ao time titular. O atacante Mateuzinho está regularizado e existe a possibilidade, inclusive, de iniciar entre os titulares. O provável Juventude para o jogo das 19h. Marcelo Carné, Igor Wellington, Nery Barreiro e Altinho, João Paulo, Gustavo Buchecha, Capixaba, Renato Cajá, Mateuzinho ou Rafael Silva e Rafael Grampola. Jogo com transmissão aqui da Gaúcha entre 7 e 8 horas durante a Voz do Brasil em pioneiro.com e GZH e depois a partir das 8 da noite no FM 102.7. O meia Carlos Eduardo deixou o Juventude, foi para o Brasiliense e o atacante Jonatas Belusso não faz mais parte do elenco, voltou para o América Mineiro. O Caxias segue a sua preparação para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro, aguarda a regularização do atacante Gabriel Davis, de 31 anos, e também do zagueiro Renato, que estava no futebol da Bahia. Os dois têm até amanhã para ingressarem no BID, senão não estarão à disposição para o restante da Série D. O Caxias também busca outro reforço, um outro atacante, e também pode ser confirmado nas próximas horas pela equipe Grenar.
Obrigado, Eduardo Costa. 11h45 marcou o sinal eletrônico da Gaúcha Serra. Papel Brás, produtos de proteção sanitária para você e sua empresa. Agora as informações da Dupla Grenal. Simon Bianchini.
O Inter tenta construir vantagem hoje, 9h30 da noite, contra o Boca Juniors. O jogo da volta é na próxima semana na Argentina. O técnico Abel Braga não estará, pelo menos, comandando o time à beira do campo, por conta do teste positivo ainda para Covid-19. Leomir de Souza será o responsável pelas orientações nesta noite, mais uma vez. O time tem dois desfalques, Cuesta suspenso e Edenilson, que testou positivo também para Covid. Por outro lado, Rodrigo Dourado deve voltar após preservação contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Na meia pela direita, Maurício deve ser confirmado, apesar de Yuri Alberto ter atuado no final de semana lá no Centro-Oeste brasileiro. Outra alternativa seria Nonato, mas como o Inter quer pelo menos largar em vantagem, Maurício deve ser a opção da comissão técnica. A provável escalação tem Lomba, Heitor, Moledo, Zé Gabriel e Wendel. Meio campo com Dourado, Lindoso, Maurício, D'Alessandro e Patrick. Na frente, Thiago Galhardo. O Grêmio joga amanhã também às 9h30 da noite em Porto Alegre contra o Guarani do Paraguai. Com boa vantagem, o técnico Renato Portaluppi pode acabar mexendo novamente na equipe. A principal dúvida é referente à escalação de Walter Kannemann, que ainda sente dores musculares, não tem lesão, e o Grêmio avalia se vai colocar em campo o zagueiro argentino. Com as informações da Dupla Grenal, direto de Porto Alegre, Simon Bianchini.
Obrigado, Simon. Agora são 11h47. O Luiz Antônio do Centro também tem a Flávia Paixão do bairro Cruzeiro, que estão na sintonia da Gaúcha Serra e pedem informações, né? Hoje, muitas pessoas estão em busca também, sempre, de informações do caso Nayara, que está procedendo o julgamento desde as 9 da manhã, aqui no Fórum Tribunal do Júri, em relação a esse caso. A Lisiane Antonello está com a gente só para trazer rapidamente mais informações, até porque é um julgamento fechado, muitas pessoas pedindo se não é transmitido ou coisa parecida. Não é não, né, Lisiane?
Isso, Thales. É, a justiça determinou, então, que essa sessão, né, do julgamento seja fechada, fosse fechada, então nem a imprensa pode acompanhar, nem o público em geral, enfim, é restrito à defesa e à promotoria, enfim, as pessoas que estão diretamente ligadas ao caso. Nós chegamos aí, então, agora a quase 3 horas de julgamento, né, do Juliano Vieira Pimentel de Souza, 34 anos, que é acusado, então, de estuprar e matar a Nayara Soares Gomes, 17 anos, aqui em Caxias. A sessão começou às 9, a previsão é que ela siga até a noite de hoje. Nesse momento está sendo ouvida já a segunda testemunha, então, a delegada da Polícia Civil, Sueli Reck, que ajudou nas investigações. Antes dela, foi ouvido o delegado que conduziu o inquérito, policial Caio Márcio Fernandes. Ele falou por cerca de 1h30, das 10 às 11h30. Na sequência, será ouvida a mulher, que era companheira do réu na época dos fatos, e, por fim, a tia da menina, que tinha guarda dela. Total aí de 4 testemunhas. Não houve nenhuma manifestação no fórum até este momento, né? Nenhum protesto, enfim, manifestação de populares ou de familiares. E a sessão é fechada, como a gente vem dizendo desde o começo, então, da programação de hoje, ao público e à imprensa. Nayara foi raptada no trajeto da casa para a escola, no bairro Esplanada, em 9 de março de 2018. Houve aí um período de buscas, então, pela Polícia Civil, que prendeu o Juliano Vieira Pimentel, mostrou, ele acabou indicando onde havia escondido o corpo da criança no matagal, nas imediações da represa do Faxinal e Ana Rec. Ele confessou o estupro e a morte da menina e está preso na Penitenciária Estadual de Canoas, a PECAN 2, desde o dia 22 de março. Acusado, então, agora de homicídio qualificado, 2 vezes por estupro e ocultação de cadáver pelo Ministério Público, e a defesa alega que ele cometeu um único crime aí de estupro e que a morte da menina teria sido, então, uma decorrência, né, dessa violência empregada durante o estupro. Certo. É isso por enquanto, Thales.
Muito obrigado pelas informações, a reportagem que acompanha também a continuidade desse júri, né, no dia de hoje, em relação ao caso Nayara, que tem repercussão estadual e também nacional, já em alguns sites, em relação a esse crime que foi bárbaro, né? 11h50, só para deixar um recado, obras na 470... Às 2 da tarde de hoje vai ocorrer uma interrupção total na rodovia no quilômetro 213, em Bento Gonçalves, para a detonação de rocha, naquele local onde está sendo feito um túnel, né, uma obra de um túnel. A previsão de poucos minutos de obstrução, mas o grupamento rodoviário também está federal, né, está conectando com a gente todas essas informações, um aviso para quem vai pegar a estrada no sentido Bento-Veranópolis. 10 para o meio-dia, já voltamos.
O mês de novembro é dedicado a conscientizar os homens sobre as doenças masculinas. Com ênfase no câncer de próstata, o Conception, Centro de Reprodução Humana, apoia esta causa e tem o papel de preservar a fertilidade dos homens que passam pelo tratamento de câncer. Com uma equipe especializada e métodos modernos, o Conception oferece cuidado e segurança para atender você. www.conceptionbr.com. Conception. O que a gente faz tem a sua cara.
Encontrar uma educação que ofereça formação completa para os seus filhos não é uma tarefa fácil, mas na Educação Adventista você encontra tudo isso e um pouco mais. Há mais de 120 anos e presente em 165 países, sendo 28 unidades no estado do Rio Grande do Sul, a Educação Adventista fundamenta a sua filosofia em sólidos princípios e valores, que são aplicados diariamente através de um ambiente educacional saudável. Uma educação consistente, que vai muito além do ensino.
Encontre na Papel Brás os produtos para manter você e sua empresa bem protegidos. Tapetes sanitizantes, máscaras de proteção facial, álcool gel, produtos de limpeza e desinfecção, sabonete líquido, toalhas de papel e os aparelhos e suportes adequados. Para sua maior comodidade, consulte o serviço de entrega. Papel Brás, no Pio Décimo, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Que tal ganhar uma moto zero quilômetro de presente neste Natal? Participe da promoção Show de Prêmios Carros na Serra. Acesse o site, faça seu cadastro gratuitamente e participe. E tem mais, no Mega Feirão Carros da Serra, você compra ou troca seu carro e concorre a outro carro, um Fiat Mobi zero quilômetro. Seu Natal vai ficar super especial com o carrosdaserra.com.br. Acesse agora mesmo e aproveite.
Sustentabilidade e eficiência utilizando as mais avançadas tecnologias. Este é o Núcleo Técnico Alfa, o maior centro de realização de exames do Rio Grande do Sul. Um olhar voltado à vida, unindo o cuidado e a dedicação de nossos profissionais. O principal propósito do Alfa é você e o melhor que a sua vida pode ser. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
EAD, que é a nota máxima no MEC, está na Unisinos. No EAD da Unisinos, você estuda onde, como e quando quiser, acessando conteúdos em diferentes formatos e acompanhado de tutores. Tudo isso com mensalidades super acessíveis. Faça a prova online, entre com a nota do Enem ou peça sua transferência. Acesse unisinos.br/graduação e inscreva-se.
Nós temos um confronto de oitava de final contra um dos melhores times da competição, que temos que respeitar, mas eles vão nos respeitar também, porque a história fala positivamente para nós.
Nesta quarta, a história será feita novamente.
É Libertadores! É tudo aqui na Gaúcha!
Você já acompanha tudo sobre Inter e Boca Juniors na nossa programação. Os preparativos para o jogaço começam no Hoje nos Esportes, a partir das 5:30 PM. E não esquece, depois da partida, tem balanço final e Esporte e Companhia, com todas as análises e repercussões.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Vipal Borrachas, Steel e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
11:54, 25 graus a temperatura, com sol entre nuvens em Caxias do Sul. Chamada geral, primeira edição para supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana. Bênção de Natal na praça é cancelada em Caxias devido à pandemia do coronavírus. Daniela Afonso.
A tradição, que foi quebrada em 2019 e iria voltar ao formato tradicional neste ano, na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, foi cancelada. A bênção de Natal na praça estava agendada para o dia 9 de dezembro, das 9 da manhã às 7 da noite, em pontos ao redor da Feira do Livro. Neste ano, o momento de fé terá um formato diferente. Por conta das medidas estaduais e visando o cuidado à vida, os freis irão transmitir uma mensagem de fé e esperança com o Natal no dia 9 de dezembro, às 10 horas da manhã, por meio dos veículos de comunicação da cidade e redes sociais. Conforme a equipe organizadora da 17ª Bênção de Natal dos Freis Capuchinhos, a mudança é necessária em virtude do aumento dos casos de Covid-19 e da classificação da Serra na bandeira vermelha do modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Os organizadores acreditam que o momento é de cuidado e, acima de tudo, preservação de vidas. De acordo com o Frei Jaime Bétega, muitas das pessoas que vêm são idosos e, inclusive, moradores de outras cidades. Ele afirma que a bênção do Natal começa justamente com o cuidado para com a saúde. O Frei também salienta que o formato adotado não limita a alegria que o Natal proporciona.
Obrigado, 11:56, e vamos ficando por aqui com o Chamada Geral, primeira edição, com a técnica de Adão Oliveira, a edição de Noel Escur, e para encerrar o programa no 996901220, o Luciano pede que hora será a interrupção na 470, 14:00, tá bom, Luciano? Um abraço a você e a todos os ouvintes, uma boa tarde.
Música.
Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana.